Queridos, um número considerável de pessoas ao redor do mundo e também diferentes culturas consideram o evento do nascimento de Jesus Cristo como um marco divisório da história da humanidade. Por exemplo, em que ano nós estamos? Nós dizemos que estamos no ano de 2021. Como é esse cálculo? Quem chegou à conclusão de que nós estamos nesta contagem de anos? Bom, isso foi algo que foi criado a partir da compreensão de que o nascimento de Cristo na história, ele divide a história em dois momentos. O momento em que a história era contada em anos antes de Cristo e depois o momento em que a história passa a ser contada em anos depois de Cristo. Nós mesmos, em nossa cultura aqui no Brasil, para falar a verdade, quase todos os países e todas as culturas do mundo ocidental usam a lógica ou usam esta regra de que o nascimento de Cristo, ele é esse marco divisório da história entre antes e depois. Para quem não sabe, essa forma de contar os anos, ela foi estabelecida mais ou menos em torno de 600 anos, depois de Cristo, é claro, porque não dava para estabelecer isso antes de Cristo nascer, né? Então isso foi estabelecido mais ou menos em torno de 600 anos depois de Cristo, e quem fomentou, quem procurou estabelecer esta regra de contagem, de acordo com alguns estudiosos, foi um monge chamado Dionísio. E ele que fez, então, esta contagem dos anos a partir de Cristo. Evidentemente, existe uma diferença ali, talvez de 6 anos, alguns historiadores dizem nesta contagem, mas isso é irrelevante. Como tudo, também em nossos dias, há quem questione este modo de contar os anos e dividir a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. E como qualquer discussão também em nossos dias, isso poderia ser um tema para intensos debates na internet, com direito a trocas de insultos, ofensas para todos os lados. Então a minha ideia nesta noite não é debater ou defender que nós deveríamos contar os anos assim, porque isso é a maneira correta, ou usar aqui os dos argumentos para tentar convencer as pessoas que é importante que a gente conte os anos tendo Cristo como divisor, o marco divisório da história. Porque, na minha humilde opinião, queridos, mais importante do que discutir a relevância de nós dividirmos as contagens dos anos dividindo os anos antes de Cristo e depois de Cristo, mais importante do que isso, para mim, o que importa é de fato o impacto que a pessoa e a obra de Jesus produzem na vida das pessoas e nas diferentes culturas do mundo. Porque, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para pensar. Não adianta nós contarmos a história tendo o nascimento de Jesus Cristo como uma referência, como um marco divisório dessa história, sendo que Jesus, ele não tem marcado a minha história pessoal, a nossa história enquanto pessoas e igreja. Do que vale Jesus dividir a contagem dos anos e dividir a história entre antes e depois de Cristo, sendo que a nossa vida, a minha vida, a vida de vocês, a vida daqueles que nos assistem, ela não é contada a partir de um marco divisório da presença de Jesus em nós. Vocês concordam? Por isso que, para mim, se torna irrelevante a gente discutir se é importante contarmos os anos tendo Jesus como marco divisório ou não. Para mim é mais importante perceber qual é a diferença que a presença de Jesus tem feito na vida das pessoas, na vida das diferentes culturas, na vida das diferentes igrejas. Isso é muito mais importante. Porque, queridos, se Jesus não tem nenhuma influência sobre a maneira como nós vivemos, se Jesus ele não tem nenhum impacto na maneira como eu sou, enquanto indivíduo, pouco importa como contamos os anos. Porque Jesus, se ele apenas serve para dividir a história entre antes e depois, quando nós tratamos Jesus apenas como um marco divisor da história, que não tem nada a ver com a minha vida, com a nossa igreja, com a nossa cultura. Então, queridos, o que nós fazemos? Nós acabamos reduzindo Jesus a tão somente um personagem histórico que teve até a sua importância e relevância, a ponto de considerar o seu nascimento um marco divisório da história. Mas que de fato não interfere, não altera a maneira como eu sou e a maneira como eu vivo. E queridos, a Bíblia ela faz questão de refutar a ideia de que Jesus foi um mero personagem histórico. a Bíblia faz questão de deixar muito claro de que Jesus não foi tão somente um personagem histórico, um grande líder revolucionário que impactou a cultura do seu tempo e com isso fez com que o seu nome fosse marcado na história. Jesus é mais, muito mais do que um personagem histórico. A Bíblia, ela diz que Jesus é Deus, o Deus que se faz homem e que invade a nossa história, não apenas para dividir a história entre antes e depois de Cristo, mas Jesus invade a nossa história para mudar o rumo da história deste mundo. E isso é que faz de Jesus alguém tão importante e alguém muito maior do que simplesmente um personagem histórico. Jesus é o Deus que invade a história da humanidade para mudar o rumo da história. Tudo o que Jesus mostrou ser, tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus ensinou apontam para esta verdade de que Ele é o Deus que se fez homem para mudar a história do mundo, a história deste mundo. E isso faz com que Jesus, ele não seja um mero personagem histórico, mas faz de Jesus um personagem único e central na nossa história. Porque Jesus mudou profundamente a história do mundo. E ele continua mudando e dando direção para a história deste mundo, para a história da humanidade. E ele deseja também mudar a minha história de vida. E ele deseja também mudar a história de vida de cada um de nós. De cada um de vocês, Jesus deseja entrar na história desta igreja, desta comunidade, e Ele deseja mudar os rumos da história desta comunidade. Não simplesmente para que as coisas sejam diferentes do que eram antes, mas o desejo de Jesus quando Ele entra na nossa história de vida, o desejo dEle é fazer com que a nossa vida converja com o propósito de Deus para a história de toda a humanidade. Quando Jesus, Ele entra na realidade desta igreja, Ele muda a história desta igreja, porque Jesus quer convergir a história desta igreja com o propósito maior de Deus para a história da humanidade. Quando Jesus entra na história da vida das pessoas que estão nos assistindo, de você que nos assiste, é porque Jesus quer pegar a tua história de vida e quer fazer com que a tua história de vida converja com aquilo que é o propósito maior de Deus para a história do mundo. Dá para entender? Por isso nós não podemos reduzir Jesus a tão somente um personagem histórico, porque Ele é muito mais do que isso. Jesus é o Deus que se fez homem para mudar a história da humanidade, para mudar a história deste mundo. E quando Jesus, Ele entra na nossa história, Ele muda radicalmente a nossa história. Seja a história do mundo, seja a história de uma igreja, seja a história de uma nação, seja a minha história individualmente. E a Bíblia, queridos, está cheia de relatos de pessoas que tiveram a sua história pessoal profundamente impactadas por Jesus, pelo seu ensino e por tudo aquilo que Jesus fez. Seja porque estas pessoas tiveram um encontro pessoal com Jesus, talvez até um encontro sobrenatural com Jesus, ou porque estas pessoas conheceram Jesus através do testemunho de outras pessoas que foram impactadas pela presença de Cristo em suas vidas, que tiveram as suas histórias transformadas, que tiveram o seu jeito de ser e de agir mudado de maneira radical pela presença de Jesus. Se hoje eu sou cristão, é porque eu pude ter ao meu redor pessoas que tiveram as suas vidas profundamente transformadas e impactadas por Jesus. E o testemunho de vida daquelas pessoas acabou me influenciando, de tal maneira que eu também pude conhecer a Jesus e pude experimentar essa transformação que Jesus, Ele promove na nossa vida quando Ele começa a fazer parte da nossa história. Eu acredito que muitos de vocês que aqui estão também se tornaram cristãos e experimentaram uma transformação radical na vida de vocês, porque Jesus entrou na história de vida de vocês. Porque talvez vocês tiveram alguém que também serviu como testemunha, que também teve a sua vida transformada, impactada pela presença de Jesus. Queridos, o nosso modo de ser e de viver, e o modo de ser e de viver de outras pessoas, quando elas permitem com que Cristo entre na sua história de vida, demonstram as profundas transformações que surgem quando Jesus entra em nossa vida e transforma a nossa história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Todo cristão, ele tem a sua vida e a sua história dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A minha história de vida é assim. Eu tinha um antes de Cristo. E hoje eu vivo um depois de Cristo. E dia após dia minha vida está sendo transformada pela presença de Cristo. E queridos, Eu poderia citar inúmeros exemplos de pessoas que tiveram suas vidas radicalmente transformadas porque Jesus entrou na história de vida delas. E Jesus foi um marco, um divisor de águas na história da vida delas, fazendo com que elas tivessem um antes de Cristo e um depois de Cristo. Mas eu quero citar um exemplo que para mim é um dos exemplos mais impressionantes de todos. E o exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é o exemplo da história de um homem que se chamava Saulo. Talvez para quem já é da igreja há mais tempo, para quem já conhece um pouquinho mais da Bíblia, sabe de quem estou falando. E talvez para alguns de vocês, Saulo ainda é o personagem desconhecido. Talvez para alguns que nos assistem, você não faz a mínima ideia de quem é Saulo. Tem um cantor brasileiro que é Saulo, eu confesso que eu não conheço ele muito bem, nem as suas músicas. Mas não é desse Saulo cantor que eu estou falando. É de um outro Saulo, que viveu há muito tempo atrás. Queridos, a história deste homem chamado Saulo, ela é retratada no livro bíblico do Novo Testamento, chamado Livro de Atos. Mas mais ainda do que apenas o livro de Atos trazer o relato da vida de Saulo, a maioria dos livros do Novo Testamento que nós temos acesso hoje, foi escrito por este homem, que experimentou na sua vida, que teve, num determinado momento da sua vida, um encontro com Cristo, e Cristo entrou na história de vida deste homem, e transformou de maneira radical a sua história de vida. E este homem Saulo, ele teve um antes de Cristo e um depois de Cristo. E as transformações que aconteceram na vida deste homem que se chamava Saulo, foi tão grande, que não apenas o modo dele ser e agir foi mudado por Cristo, mas até mesmo o nome dele foi mudado. E depois que Cristo entrou na história deste homem que se chamava Saulo, ele deixa de se chamar Saulo, ele passa a se chamar Paulo. Queridos, quando nós estamos lendo a história de Paulo, nós vamos perceber que a vida deste homem é um testemunho impressionante que demonstra a grande e enorme diferença que pode acontecer em nossa vida, quando Jesus muda a nossa história. Antes de Cristo, como eu disse, esse homem era Saulo. E quem era Saulo? Quando você está lendo o livro de Atos, você pode concluir que Saulo era um homem extremamente religioso. E ele mesmo, em uma das suas cartas, ele faz questão de destacar que ele era alguém extremamente religioso. Mas apesar de Paulo ser alguém extremamente religioso, Saulo era um homem que tinha um coração longe de Deus. Que interessante. Será que é possível alguém ser extremamente religioso e ter o seu coração longe de Deus? Queridos, a vida de Saulo nos mostra que sim, isso é possível. O modo de ser e de agir de Saulo nos mostra que a religiosidade nem sempre tem a ver com intimidade e amizade com Deus. E muitas pessoas confundem isso. Elas acreditam que basta você se tornar uma pessoa religiosa e cumprir as obrigações religiosas que compete a quem participa e faz parte daquela religião, que isso vai fazer com que você possa ter um relacionamento de intimidade e amizade com Deus. Queridos, não se engane. Religiosidade não significa necessariamente intimidade e amizade com Deus. Você pode ser extremamente religioso e ainda assim não conhecer Deus, porque assim era Saulo, alguém extremamente religioso, mas que tinha um coração longe de Deus. Saulo poderia ser descrito, nos dias de hoje, como um fundamentalista religioso, antes de conhecer a Cristo, com atitudes extremistas, alguém que estava disposto a, inclusive, matar, se fosse necessário, para defender a sua religiosidade. E o seu zelo pela religião fez de Saulo um perseguidor de Cristo e dos discípulos de Jesus Cristo. Até, como eu disse, que então, num determinado momento, ele tem um encontro com Cristo. E aí a sua vida vai mudar radicalmente. Se você tem a sua Bíblia e quiser abrir, também será transmitido. Eu convido você a abrir o livro de Atos, no capítulo 9, os versículos 3 a 5. E aqui nós vamos ver o momento exato quando Cristo entra na história de Saulo. E a vida de Saulo será transformada de maneira radical. Aquele homem, extremamente religioso, mas com um coração longe de Deus, um fundamentalista, extremado, que era capaz de matar pela sua religião, de maneira impiedosa, os seguidores de Cristo. Agora vai ter um encontro sobrenatural com Jesus, que vai mudar radicalmente a sua vida. Lá em Atos, capítulo 9, dos versículos 3 a 5, nós lemos: em sua viagem, detalhe, Paulo estava viajando para prender cristãos. e, se necessário, matá-los. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Queridos, é exatamente neste momento em que a vida deste homem será transformada de maneira profunda e radical. Paulo experimentará uma profunda transformação em quem ele é e também na maneira como ele vai viver a partir de então. Esse é o ponto que nós podemos chamar de conversão da vida de Paulo. E conversão aqui não é apenas uma palavra religiosa, mas aqui é conversão, nós queremos usar aquilo que é o significado literal desta palavra. Conversão significa mudança de direção. O que Paulo vai experimentar aqui é uma mudança de rota, de trajetória na sua vida. A história de Saulo até aqui ficará para trás e nascerá um novo homem com uma nova história e um novo jeito de ser e de agir, totalmente diferente do que ele tinha até então. Um homem que não mais será moldado simplesmente pela mera religiosidade, e uma religiosidade vazia, mas um homem que será moldado pela presença de Jesus. Um homem que terá sua história não mais governada e direcionada pela religiosidade, mas um homem que terá a história da sua vida agora direcionada por Jesus. A história de Saulo fica para trás, e agora começa a história de Paulo. E o que acontece a partir deste momento é que Saulo, perseguidor dos discípulos de Jesus e perseguidor do próprio Cristo, como Jesus afirma, agora se tornará um dos maiores líderes e missionários da igreja cristã de todos os tempos. Como eu disse, a maioria dos livros que nós temos no Novo Testamento foram escritos por Paulo, ou pelo menos foram ditados para que alguém escrevesse por ele. A partir dessa mudança de história e a mudança de vida de Paulo, muitas pessoas, não apenas Paulo terá sua vida radicalmente transformada, mas como Paulo a partir daquele momento se tornará um dos maiores líderes e um dos maiores missionários da história da igreja cristã, muitas pessoas também experimentarão uma mudança radical de vida e terão as suas vidas marcadas por Jesus e terão as suas vidas divididas entre um antes de Cristo e depois de Cristo, através do testemunho de Paulo, ainda hoje. A carta que Paulo escreveu aos Romanos é considerado o quinto evangelho da Bíblia. Evangelhos são aqueles livros que retratam a vida de Jesus. Nós temos na Bíblia quatro livros que são chamados de evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas muitos estudiosos chamam Romanos de o quinto evangelho, do evangelho de Paulo. E é interessante que você, quando olha para a história, personagens que foram usados por Deus para sacudir a história do mundo, foram impactados pela leitura da carta de Paulo aos Romanos. Desde Agostinho, que é considerado um dos pais da igreja, desde o reformador Lutero, Calvino, foram homens que tiveram as suas vidas profundamente impactados pela leitura da carta de Paulo aos Romanos. Então, queridos, Deus, Jesus, quando entra na história de Paulo, não apenas mudou a trajetória de vida dele, mas usou a vida dele para mudar a trajetória de vida de muitas pessoas, e continua usando o testemunho de Paulo para mudar a história de vida de pessoas ainda hoje, entre antes de Cristo e depois de Cristo. E a partir então desses testemunhos, nós vamos perceber que Paulo, ele procura sempre então ajudar as pessoas a experimentarem este antes e depois de Cristo. E quando nós estamos lendo uma das suas cartas, que eu também quero convidar para que a gente leia nos dias de hoje, hoje no culto. Quando nós estamos lendo uma das cartas de Paulo, nós vamos perceber que também Paulo procura aconselhar pessoas a experimentarem e a permanecerem nesta vida nova que Jesus dá, nesta vida do depois de Cristo. E eu gostaria de convidá-los para que a gente abra, a gente não vai ler ainda, mas se você quiser abrir e já guardar aí, nós vamos ler a carta que Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 12 a 17, nós não vamos ler ainda. Nesta carta, Paulo está aconselhando algumas pessoas. Muitas dessas pessoas, elas ouviram a mensagem de Paulo, elas viram o testemunho de Paulo, elas perceberam a transformação de Cristo e na história de Paulo, e elas vieram a crer em Jesus. E elas entregaram a sua vida a Jesus, elas permitiram com que Jesus entrasse também na história da vida delas e mudasse a vida delas de maneira radical. Na vida daquelas pessoas também houve um antes de Cristo e um depois de Cristo. A questão agora é que algumas dessas pessoas que permitiram com que Cristo entrasse na história de vida delas e transformasse a história de vida delas, algumas dessas pessoas estavam esquecendo a transformação que Cristo realizou na vida delas. E muitas dessas pessoas estavam voltando à antiga forma de ser e agir. Ou seja, pessoas que tiveram a história da sua vida dividida entre um antes de Cristo e depois de Cristo, estavam voltando agora a viver como elas viviam e agiam antes de Cristo. E abandonando a vida que elas tinham depois de Cristo. E é justamente porque Paulo está percebendo essa volta dessas pessoas ao antigo modo de ser e agir, antes de Cristo, é que Paulo então procura resgatar a lembrança daquelas pessoas, a transformação radical que Jesus realizou na vida delas. E ao mesmo tempo, Paulo procura demonstrar que seria um grande erro retroceder ao antigo modo de ser e agir. E por isso Paulo tenta trazer à memória delas essa nova história de vida depois de Cristo, para que as pessoas permanecessem, perseverassem neste novo momento da história delas. E agora sim eu quero convidá-los então para que a gente possa ler Colossenses no capítulo 3, dos versículos 12 a 17. Paulo escreve: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Queridos, quando Paulo ele começa a escrever essa parte da sua carta, logo no início do versículo 12, Paulo usa a seguinte expressão, o termo que Paulo usa é portanto, e aqui vem um pouquinho de aula de português. Essa expressão portanto, ela é uma palavra que a gente conhece ela como uma conjunção conclusiva, ela é a palavra que vai fazer a ligação entre o que estava sendo dito para com aquilo que será então dito a partir de agora. E a ideia é que aquilo que vai ser dito a partir de agora é a conclusão daquilo que estava sendo dito até então. Ficou confuso? Mas é uma conclusão do raciocínio de Paulo até aqui. E ele vai dizer, portanto, já que vocês ouviram o que eu disse até aqui, qual é a consequência disso? É isso que eu vou dizer para vocês agora. Portanto, prestem atenção. E talvez para que a gente possa entender melhor por que que Paulo escreve o que nós acabamos de ler, a gente tem que entender o que ele estava argumentando antes, para a gente saber por que que Paulo escreve isso. É porque Paulo estava seguindo uma linha de raciocínio. E o que que Paulo está argumentando antes? Paulo, ele está falando justamente sobre como é a vida de uma pessoa antes que Cristo entre na sua história e mude a sua vida. Paulo está dizendo, olha, antes que Cristo entrou na história de vida de vocês e mudou a história de vida de vocês, o comportamento, a maneira que vocês eram e a maneira como vocês agiam era assim. E Paulo vai descrevendo como é a maneira de ser e agir de alguém que não tem Cristo moldando a sua vida e transformando a sua história. Do início do capítulo 3, do versículo 1 até o 11, Paulo retrata o modo de ser e agir de qualquer pessoa que ainda não conhece a Jesus Cristo e que não teve a sua vida transformada por Cristo. E como é a vida de alguém antes de Cristo? Querido, se você olhar, você pode ler em casa, uma vida sem Cristo, antes de que Cristo comece a fazer parte dela, é uma vida que é marcada pela imoralidade, é uma vida que é controlada pelas impurezas, ou seja, por tudo aquilo que desagrada a Deus, que contamina a nossa maneira de pensar, que contamina o nosso coração, que coloca em nós pensamentos e sentimentos ruins, seja em relação a nós mesmos, seja em relação às outras pessoas e seja em relação ao próprio Deus. Ao mesmo tempo, uma vida antes de Cristo, além de ser marcada pela imoralidade, que é controlada por impurezas, é também controlada pelas paixões. O que é paixão? É o desejo de fazer tão somente aquilo que me agrada e que me faz feliz. É uma vida que é marcada pelos desejos maus, é uma vida que é marcada pela ganância. Queridos, a vida sem Jesus é um modo de ser e agir também que é influenciado pela ira, pela indignação. O que é indignação aqui? Desprezo. É quando a gente despreza totalmente as outras pessoas. A gente não se importa com o bem das outras pessoas. A gente não se importa com o impacto que as minhas atitudes podem causar na outra pessoa. Hoje eu ia falar sobre cancelamento. Você já ouviu falar sobre isso na internet? E daí, como teve uma grande polêmica esse ano no BBB, nessa semana, eu falei, eu não vou falar sobre cancelamento, porque o pessoal vai dizer, o pastor assiste BBB, e eu não assisto. Tá? Alguém esses dias me perguntou se eu assisti a novela Gênesis, e eu disse, eu acho que a última vez que eu assisti uma novela, e não estou falando isso para me gabar, mas é porque eu não gosto, foi em 1997. Nem série de televisão, está aqui a minha esposa, eu gosto de assistir. Eu tenho problemas. Filme eu levo 3 dias para assistir. E eu ainda só assisto um filme se alguém me contar o final para saber se vale a pena ou não assistir. É. Então eu não assisto BBB por inúmeras razões, mas eu sei que quem lê notícias sabe que essa semana só se falou nisso. De um comediante de Porto Alegre que foi cancelado na internet. Cancelado é quando o pessoal entra nas redes sociais e destrói a vida. E eu fui ouvir um pouco o que esse rapaz depois argumentou. E teve gente na internet que sugeriu que ele poderia fazer um grande favor para a humanidade se ele cometesse suicídio. Isso é cancelamento. Eu não sei o que ele fez no Big Brother. A única coisa que eu li é que ele fez uma piada com um sambista chamado Arlindo Cruz, de péssimo gosto. Mas, queridos, eu quando olho essa maneira agressiva que as pessoas se relacionam na internet, eu começo a me perguntar, como nós cristãos estamos agindo na internet? Nessa cultura de cancelamento, onde a gente procura destruir a dignidade da pessoa, independente de quem ela é. Não estou aqui julgando se a pessoa é cristã, se a pessoa merece ou não. E ontem eu estava conversando com um rapaz e eu disse que provavelmente se Jesus vivesse nos nossos dias, Jesus ia sofrer um cancelamento. Através de algumas posições e quem sabe de alguns posicionamentos que ele assumisse. E o que mais me assusta é que eu não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas que cancelariam Jesus nas redes sociais eram cristãos. E seria a segunda crucificação de Jesus. Porque muitas vezes o que as pessoas fazem com essa cultura de cancelamento, e aqui eu não estou julgando se a gente tem que ignorar os erros que as pessoas cometem, não. Nós não precisamos concordar com os erros das pessoas. Nós não precisamos passar a mão na cabeça das pessoas que cometem erros, mas a Bíblia nos ensina que quando o cristão exorta alguém que está no erro, ele sempre exorta com amor. E o desejo de um cristão, quando ele aponta o erro de alguém, não é para escrachar essa pessoa, ou para torná-la uma pessoa desprezível para todas as pessoas. O desejo de um cristão, quando ele aponta o erro de alguém, o pecado, o crime de alguém, o que tem que estar presente no coração do ser humano é aquilo que está presente no coração de Deus. Eu não me alegro com a morte do ímpio. Porque se um cristão se alegra com a morte do ímpio, ele tem que se perguntar se o coração dele foi transformado por Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas Deus se alegra que o ímpio se arrependa dos seus caminhos e que se volte para Deus. Então Paulo diz que uma vida sem Cristo é uma vida marcada pela ira, pelo desprezo, pela maldade, pela maledicência, que é falar mal dos outros, promover intrigas. Uma vida sem Cristo é uma vida marcada por uma linguagem indecente, por mentiras, e é muito triste quando nós percebemos que pessoas que se dizem religiosas têm esse tipo de comportamento. Talvez é porque as pessoas estão como era Saulo antes de encontrar a Cristo, elas são religiosas, mas o seu coração ainda está longe de Deus. Queridos, não precisa ser nenhum especialista em comportamento humano para perceber que este padrão de vida que é descrito por Paulo, como pessoas que vivem de uma maneira que ainda Cristo não faz parte da sua vida, é um comportamento altamente destrutivo, tanto para a pessoa, como também para os seus relacionamentos. E é um comportamento destrutivo, inclusive, para o seu relacionamento com Deus, porque isso acaba nos afetando. E Paulo então descreve, essa é a vida de alguém sem Cristo, uma vida marcada pela ira, pela indignação, pelo desprezo, pela maldade, pela maledicência, que é falar mal dos outros, pela linguagem indecente, pela mentira. E aí, uma vez que Paulo descreve como é a vida de alguém antes de Cristo, então agora Paulo vai falar, portanto, agora eu vou descrever para vocês como é a vida de alguém depois de Cristo. Depois que Cristo entra na sua história e transforma a sua vida. A vida com Cristo nos leva a um novo jeito de ser e de viver. O que isso significa? Que nós não mais vivemos a partir dos nossos desejos e vontades pessoais, mas nós procuramos viver segundo a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida das pessoas ao nosso redor e para a história deste mundo. Porque Deus quer nos usar, como eu disse, Deus quer fazer com que a nossa história converja com o propósito dEle para a minha vida, mas também com o propósito de Deus para a história deste mundo. E por que que Deus ele permite com que os cristãos continuem vivendo neste mundo marcado por pecado e por tantas coisas ruins? Para que os cristãos julguem o mundo? Não. O desejo de Deus é que a gente permaneça nesse mundo para temperar esse mundo, para ser sal, não para ser juiz. Para ajudar a esse mundo a conhecer a graça e a misericórdia de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Para que as pessoas deste mundo também possam experimentar um antes e um depois de Cristo, assim como nós um dia experimentamos. E queridos, e aí então quando Cristo entra na nossa história, um novo jeito de ser e agir começa a surgir. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para fazer a vontade de Deus. E como é esse novo jeito de agir? Então agora Paulo descreve como é esse novo de agir. Esse novo jeito de ser e de agir que Paulo descreve, ele descreve como um estilo de vida que reflete a presença de Jesus em nós. A nossa maneira de ser e a nossa maneira de agir apontam para a maneira como Jesus é e a maneira como Jesus age. Eu, quando concluí o ensino médio, eu ganhei do pastor que me discipulou um livro que se chamava Em Seus Passos, O Que Faria Jesus. Alguém conhece esse livro? É um best-seller, vale a pena ler. E foi um livro que foi escrito por um pastor que desafiou a sua comunidade a viver a partir desta pergunta. Tudo o que você fizer, tudo o que você disser, todas as decisões que você tomar, antes de você fazer qualquer coisa, pergunte, o que Jesus faria se ele estivesse em meu lugar? O que Jesus faria? Queridos, um estilo de vida que reflete a presença de Jesus em nós, é um estilo que reflete a maneira de Jesus ser e a maneira de Jesus agir. Um estilo de vida marcada pela compaixão, pela bondade, pela humildade, pela paciência e pela mansidão. Onde nós não estamos apenas voltados para os nossos interesses individuais, mas que também demonstra que nós estamos dispostos a dar suporte uns aos outros. Detalhe, tudo isso que eu disse aqui, compaixão, bondade, humildade, é Paulo que escreveu, dos versículos 12 a 17, ele está descrevendo, olha... Portanto, uma vez que vocês foram revestidos de Cristo, ou seja, Cristo entrou na história de vocês, transformou a história de vida de vocês, portanto, o que se espera desse novo momento, desse novo modo de ser e agir que reflete a presença de Cristo na vida de vocês, é que vocês ajam com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, paciência, porque era assim que Jesus agia. E de que vocês não estejam apenas voltados para os seus interesses individuais, mas que vocês também estejam dispostos a dar suporte uns aos outros. Né? Aqui a gente lê, suportem-se uns aos outros. Puxa, eu não suporto aquele meu colega de banco na igreja. Né? Ah, não é difícil, né? Para quem é corintiano, o Palmeiras ganhou a Libertadores. Né? Daí você tem que suportar aquele palmeirense que fica te zoando nas redes sociais, né, bagunçando. E a partir deste ano eu me tornei torcedor do Bayern de Munique, né, é o meu segundo time. Corintiano nunca tem segundo time, eu tenho, agora é o Bayern. Né. Mas isso não significa que eu não gosto dos palmeirenses, né, é só ruim ficar zoando. Eu torci para que eles não ganhassem o Mundial, porque acabaria a piada, né, que Palmeiras não tem copinha e nem Mundial. Mas, queridos, suportar aqui não significa que você tem que dizer assim, eu não suporto aquela pessoa, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar, não. Suportar aqui significa dar suporte, tá? Sustentar, carregar, né? Eu já contei inúmeras vezes que uma vez eu estava jogando futebol aqui com o pessoal da juventude e eu torci meu pé. E é aquela questão, você não consegue caminhar com o seu pé machucado. E aí vem aquela pessoa que coloca o ombro dela debaixo aqui do seu braço e te ajuda a caminhar, porque você não consegue caminhar sozinho. E queridos, todos nós aqui já passamos por situações na vida onde você não necessariamente torceu o seu tornozelo, mas onde você passou por situações da vida, onde você precisou ser carregado por alguém. Seja de maneira literal, porque talvez você estava desesperado, angustiado, e você não tinha vontade nem de sair de casa. E alguém foi lá e te deu suporte, te ajudou a se erguer, e te ajudou a seguir adiante. Ou porque talvez, literalmente, você precisou ser suportado porque você estava machucado, seus pés estavam vacilantes, e aí alguém foi lá e te deu suporte. Seja em que área for, todos nós precisamos de pessoas que nos deem suporte. E nós, como cristãos, deveríamos estar dispostos a dar suporte a todas as pessoas que precisam. Ouvindo essa história desse rapaz que foi cancelado na internet, eu tomei uma decisão que essa semana eu iria orar por ele. Porque eu disse isso para Marta: Marta, pensa se esse cara comete suicídio. E eu comecei a orar pedindo que Deus tenha misericórdia da vida dele, que Deus ajude ele. Independente, eu não estou aqui julgando de que religião ele é, eu não estou julgando se ele fez certo, se ele fez errado, eu estou fazendo o que Jesus faria. E só dizendo: Senhor, tem misericórdia da vida deste rapaz. E que, se possível, a história dele possa ter um marco divisório entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso deveria ser a nossa atitude como cristãos, queridos. E eu estou citando um exemplo, mas nós poderíamos ter inúmeros outros exemplos que vocês conhecem. Queridos, um estilo de vida onde nós estamos dispostos a dar suporte uns aos outros, a viver a prática do perdão uns aos outros, não do julgamento, não da condenação. Uma vida que, acima de tudo, como diz Paulo, é uma vida revestida do amor. De novo, não um amor que tolera tudo, não um amor que ignora os erros. Existe um livro que a Marta e eu nós lemos, que se chama Quem Ama Educa. Um educador falecido chamado Sammy Tiba, é muito bom, para quem é pai, vale a pena ler. E lá ele diz: se você ama de fato o seu filho, você não vai deixar o seu filho fazer tudo o que ele quer, mas você vai estabelecer limites, você vai estabelecer padrões de comportamentos, de condutas, você vai educar. E amar não significa passar a mão na cabeça e dizer para as pessoas: tudo bem, viva do jeito que você quiser. Amar significa que a gente é capaz, sim, de mostrar o erro, mas ao mesmo tempo de demonstrar amor e disposição a ajudar essa pessoa a rever os seus erros, e não a jogar pedras, e não condenar à morte. Queridos, por que que nós somos chamados a viver uma vida revestida de amor? Porque Cristo amou a humanidade, e Cristo amou a humanidade até as últimas consequências, e Ele foi muito além do que qualquer ser humano poderia ir. Jesus, Ele amou de tal forma a humanidade, que quando Ele estava pregado numa cruz, todo arrebentado, todo machucado, quando Ele teve sede, ainda colocaram uma esponja de vinagre para que Ele tomasse, e Ele olha para baixo, as pessoas que zombaram, que cuspiram nele, que deram vinagre ao invés de água, que estavam jogando sorte para dividir as suas roupas entre eles. Jesus não orou pedindo que Deus enviasse fogo do céu para matá-los. Alguém sabe o que Jesus disse? Jesus orou e disse: Pai, perdoa-lhes. E aí, como nós agimos com as pessoas que erram conosco? Senhor, eu oro para que o Senhor derrame fogo do céu e queime esses ímpios infelizes, esses pagãos miseráveis, filhos de filisteus. Queridos, uma vida que foi marcada pela presença de Jesus, que tem um antes de Cristo e um depois de Cristo, é uma vida que reflete Jesus, a maneira de Jesus ser e agir. E tudo que Jesus fez, e tudo que Jesus era, tinha um único propósito. Sabe qual era o propósito? Glorificar ao Pai Celestial. A maneira como Jesus viveu, tudo que Jesus era, tinha como objetivo glorificar a Deus. Tudo que Jesus é e faz aponta para a graça amorosa de Deus, que deseja salvar e transformar cada pessoa, e que deseja mudar os rumos da nossa história. E quando isso se torna real em nossa vida, Jesus também deseja usar a nossa vida para transformar a história de outras pessoas, como Ele fez com Paulo, como Ele fez com Agostinho, como Ele fez com Lutero. Eram pessoas perfeitas? Nenhuma delas. Nenhuma delas. Mas ainda assim, eles estavam dispostos a terem as suas vidas transformadas por Deus, moldadas por Deus. E Deus usou a vida de pessoas assim, para também transformar e mudar radicalmente o rumo da história de outras pessoas. Porque, queridos, quando Jesus muda a história da nossa vida, Ele deseja usar a nossa vida para transformar a história de vida de outras pessoas. E aí, a sua maneira de agir, a sua maneira de ser tem ajudado as pessoas a mudarem de vida? A glorificarem a Deus? Jesus diz no Sermão da Montanha para os seus discípulos: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem ao Pai do céu. A nossa maneira de ser e agir, quando as pessoas olham para o nosso comportamento, para a nossa maneira de ser, para a nossa maneira de agir, as pessoas glorificam a Deus? Queridos, assim como aconteceu com Paulo, quando Jesus entra na nossa história e muda a nossa vida, nossas prioridades também mudam. A nossa vida ganha um novo sentido. E o sentido da nossa vida é aquilo que Paulo escreve no versículo 17: tudo o que vocês fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavras, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. A vida do cristão, queridos, deve ser permeada pela presença de Cristo. O seu jeito de agir deve refletir, o seu jeito de ser e agir deve refletir a presença de Cristo. E queridos, como eu disse, quando isso acontece, não é apenas o nosso ser, nosso jeito de ser e agir que muda, mas o mundo começa a mudar ao nosso redor. As pessoas começam a mudar em nosso redor. O mundo será impactado quando os cristãos tomarem a decisão consciente e comprometida de viverem neste mundo de maneira a refletirem a pessoa de Jesus e a maneira como Jesus agia. Queridos, isso é algo fantástico, porque quando a gente começa a ser como Jesus e a agir como Jesus, então a nossa presença e até mesmo a presença e a relevância de Cristo deixa de ser uma mera formalidade no calendário. Esse negócio de contar a história antes de Cristo e depois de Cristo deixa de ser apenas uma questão cronológica e se torna uma presença real de Cristo neste mundo. Impacta. Por isso que eu disse no início, para mim pouco importa se o nosso calendário é dividido entre antes e depois de Cristo. Para mim o mais importante é se a maneira como nós temos vivido e agido como cristãos está impactando o mundo, para que o mundo experimente transformações e mudanças reais e concretas que ajudem a este mundo a experimentar um antes e depois de Cristo. Eu quero concluir a nossa mensagem esta noite com algumas perguntas que querem ajudar você a refletir. Queridos, em que ponto a história da sua vida está? Você está num antes de Cristo ou você está num depois de Cristo? Eu quero te convidar a fazer essa avaliação a partir daquilo que Paulo escreve aqui em Colossenses capítulo 3. Chega em casa, lê todo o capítulo 3 de Colossenses e peça que Deus te ajude a refletir em que ponto da história você está. Se você está no antes ou no depois de Cristo. Ao mesmo tempo, que você possa também refletir, você e as pessoas ao seu redor conseguem perceber no seu modo de ser e agir a presença de Cristo? E se você ainda não experimentou esse novo modo de ser e agir que Cristo proporciona, a minha pergunta é: você estaria disposto ou disposta a convidar Jesus para entrar e transformar a sua vida? Queridos, o meu desejo é que se você ainda não tem a história da sua vida transformada entre antes e depois de Cristo, que você não passe dessa semana sem convidar Jesus a entrar na história da sua vida e mudar a história, criar esse marco divisor. Isso não significa que você será perfeito e de que a sua vida será perfeita a partir de então, mas significa que sim, Cristo estará contigo em toda e qualquer situação e Ele vai te moldar e te transformar para que as pessoas percebam que de fato Ele está contigo. Amém? Que Deus nos abençoe.